O Papo Sintonia de hoje te convida, não só os ouvintes aqui da Rádio Excelsior da Bahia, que estão sintonizados, acompanhando a nossa programação pelas ondas do rádio, mas também nossos seguidores aí do canal do YouTube. Quem está aí também no canal do YouTube, seja bem-vindo para esse bate-papo. A nossa convidada de hoje é um prazer e a gente espera que ela esteja aqui outras vezes também para trazer esse conteúdo que é muito importante, né? Nós que estamos vivendo agora esse 50 mais, você que já está vivendo essa fase da vida, como você se planejou ou tem se planejado ou pretende se planejar para dar continuidade à sua carreira? Nossa convidada, Maísa Santana Neville, especialista em carreira, consultora, sócia, fundadora da Damicus Consultoria. Para quem está aqui com a gente agora, a partir de agora, é Maísa. Pois é, cenários que mudam, perspectivas que mudam, e hoje nós temos novas modalidades no mundo da carreira e do trabalho. E os 50 a mais, como que devem se adaptar a esse novo momento?
Patrícia, esse é um elemento fundamental para a compreensão de todos nós que somos profissionais e que estamos no mercado, contribuindo com a nossa força de trabalho, contribuindo com aquilo que temos de bom conhecimento, contribuindo com a nossa experiência, contribuindo com a nossa maturidade para, de fato, trazer os resultados que nós, enquanto profissionais, temos almejados, as organizações e a sociedade. Porque é um conjunto. Eu não estou isolada. Eu faço parte de um conjunto de força de trabalho. Eu tenho mais de 50 anos e eu tenho uma capacidade acumulada fantástica. Agora, como eu estar aberta para perceber primeiro, ter o autoconhecimento de quem eu sou, ter uma noção clara daquilo que eu tenho para oferecer e também ter uma noção clara daquilo que o mercado está demandando de mim, está buscando. E flexibilidade para ver que, de repente, a organização onde eu estou, ela já não tem mais uma vaga para me incorporar. Mas se tudo que eu tenho, eu vou ficar parada, porque eu não tenho mais uma seleção de um currículo para uma vaga dentro dos moldes do mercado de trabalho tradicional, onde é o emprego permanente, depende muito de cada um. Perceber quais oportunidades eu tenho para continuar produtivo, para continuar ativo, para continuar gerando renda, para manter o meu padrão de qualidade de vida, da minha família e ter a vida que eu sonhei, que eu batalhei, que eu trabalhei para ter nessa minha maturidade. Então, assim, profissões diversas, onde, dentro do próprio sistema organizacional, eu posso estar descobrindo novas oportunidades, trabalhos temporários, trabalhos por produtos, passar para fazer consultoria, me desenvolver para ser mentora, para trabalhar com mentoria em grupos técnicos ou grupos profissionais, empreendedorismo, por que não? Hoje nós temos 49% dos empreendedores do Brasil, isso é um dado agora do Congresso de Longevidade que eu participei em São Paulo agora no final de setembro, início de outubro, 49% dos nossos empreendedores no Brasil no momento estão acima de 50 anos. Então, usando toda a sua força de trabalho, toda a sua experiência, conhecimento e mantendo o seu próprio negócio. E aí agora eu já estou abrindo oportunidade para outros. Ou seja, o que é a minha meta? Ter uma fase de vida produtiva, engajada, com inclusão plena. E para isso, eu não posso me colocar no lugar de que só tenho etarismo, só tenho preconceito e que eu não tenho espaço para. Óbvio, não vamos negar. O preconceito existe, o etarismo é uma realidade hoje no país muito forte. As pessoas acima de 50 anos, 60, 70, elas realmente têm ainda um olhar que não são tão favoráveis. Isso está mudando gradativamente, mas toda a transição é lenta. Uhum. Então, não vai ser de uma hora para outra.
E você fala na perspectiva do empresariado, de quem contrata, das empresas, das organizações. Esse etarismo seria o fato, seria esse conceito que olha as pessoas que estão acima, a partir dos 50 a mais, como alguém que talvez não tenha tanto a contribuir. E quem está nesse lado, nesse patamar, nessa posição, nesse lugar, se sente muito preterido, se encolhe no lugar de ver como possibilidade de se reinventar, fica muito no vitimismo, no sentido de dizer eu fui descartado, eu não sirvo mais para nada. Esse é um limiar, né? É um lugar muito perigoso, né, Maísa? Se a gente fica nele e não abre perspectiva, aí é mais difícil, né?
É. Nesse congresso agora que eu acabei de lhe mencionar, nós percebemos um movimento assim, nossa, que nos fortaleceu muito, porque foram mais de 2.000 pessoas participando presencialmente, fora aqueles que estavam participando online. Maravilha. Então, imagina o nível de alcance que essa discussão teve em nosso país e até no mundo, porque o virtual hoje, ele...
Não tem fronteira.
Não tem fronteira. E as discussões muito profundas, mais de 250 palestrantes trazendo o tema, a maioria trazendo temas voltados para o que nos interessa. Então, se eu estou cuidando de mim, saúde é algo fundamental. Se eu não estou com minha saúde em dias, não estou preparada, como eu posso pensar em ser produtiva se eu não tenho o essencial? Que é manter a minha vitalidade, a minha mobilidade, a minha força de trabalho. A partir daí, abertura para esse aprender e aprender. E lembrar, gente, a mudança não é uma questão só de hoje, dessa mudança, desse movimento que participamos ontem, dessa festa linda da democracia, que eu, mais uma vez, tive a oportunidade de participar nesse país.
Maravilha.
Porque acho que, assim, nós que vivemos muito, a cada momento desse a gente agradece muito a Deus ter a oportunidade de participar. Eu fui votar. 75 anos, não sou obrigada a ir. Mas, meu Deus, isso é uma conquista, isso é um direito.
Sobretudo para nós mulheres,
pra,
né?
Para nós mais mulheres, para nós idosos, para nós de todas as categorias sociais. E o que estamos falando, Patrícia, é algo... de grande importância, porque independe da categoria social, independe do segmento de trabalho, você tem 50 anos, está com um olhar ainda que não lhe fortalece. O mercado, o outro, os jovens em especial, nos olham tipo, já não tem mais a mesma agilidade, não tem, só vê o ponto negativo. A nossa autoconfiança, a nossa certeza do quanto temos acumulado e do quanto podemos dar, e a nossa persistência para continuar vendo as oportunidades, para continuar me mobilizando. Se eu estou numa organização e eu fui líder durante uma história de vida, mas agora, de repente, tem algumas mudanças metodológicas, tecnológicas, de procedimento, que eu já não sou mais a pessoa que tem a competência essencial para liderar. Não é problema. Eu me preparo, continuo sob a liderança daquele que tem o domínio, aprendo com ele e componho o grupo em uma outra posição. Eu não tenho que me sentir preterida, mudar, ter mobilidade.
Essa questão do orgulho, mas um jovem vai me ensinar, ainda saiu das fraldas agora há pouco tempo, tem alguns que pensam, não quero. Prefiro sair, se fecha na concha, isso não vai ser construtivo. Não é, mas o mundo está mudando, as tecnologias, né? A gente está vivendo uma era, meu filho tem 12 anos de idade, ele tem muito mais habilidade porque ele já nasce no momento onde tudo é digital.
Nativo
então, digital. Então, nativo digital, nós somos mais analógicos, tem mais tempo. O que não significa dizer que não é possível. Você consegue. Todos nós somos convidados a fazer realmente essa passagem. Agora, ficar nesse lugar de que isso não é para mim, passou meu tempo, deu, eu não consigo aprender. Falas, inclusive, muitas dessas falas você traz, né? Em um dos capítulos do livro maravilhoso, que fala exatamente sobre essa questão da adaptação, que são falas que não vão contribuir em nada. Claro que são escolhas, mas o que, que você escolhe? Sua idade lhe limita, lhe representa, é a única coisa que você tem, apenas a idade. Cinquentou, como as pessoas falaram ontem, minhas amigas, algumas pessoas me ligaram, cinquentou em meio século, e agora? Como se fosse um peso, né? E aí, mas aí, quem está ouvindo isso, se não tiver essa estrutura de saúde que você falou, inclusive mental, vai se abater, vai se encolher, mas nós estamos aqui para te dizer, é possível seguir em frente.
Porque saúde é um conjunto. Físico, mental, emocional e espiritual, minha gente. Temos que ver todas as dimensões que nos envolvem no termo saúde. E se eu estou olhando para mim, me cuidando, estou alinhada com essas dimensões da minha saúde, tenha certeza que estou muito mais preparada para me reinventar, para descobrir novos caminhos, até para lidar com os obstáculos que são naturais do processo. Mas que eu não vou me fragilizar, porque eu tenho algo maior, como você falou, um propósito. Qual é o meu propósito de vida? Não temos como ter um norte se eu não tiver clareza de um propósito maior. E outra coisa, Patrícia, eu sempre fui executiva, mas eu tenho talentos como pintura, eu tenho talentos como outras habilidades que eu desenvolvi na vida, o que eu não desenvolvi, mas eu tenho um talento e gostaria de desenvolver. É a hora de você se permitir mudar e reencontrar-se, inclusive, no seu caminho profissional, porque esta é a hora que você não tem ninguém te dizendo para onde você vai, família, os pais e tudo. Você é independente e você aprendeu tanto com a história do viver, do conquistar, do reconquistar, que nós temos toda a condição de descobrir um novo caminho, planejar, sustentar e ir para uma nova carreira de sucesso. Não é ir para ficar naquilo que não me agrada. Não, eu vou conquistar um espaço, vou me manter, vou estar pronta e vou estar interagindo em igualdade de condições com os jovens outros. Porque nós somos diferentes, mas também os diferentes que se integram, exatamente, os diferentes que combinam. Não é porque seu filho tem 12 anos que você e ele não podem compor a aprendizagem.
Cada um vem com sua história, com sua bagagem, com a sua mochila, com suas experiências, e é nessa troca que a gente cresce. Mas eu tenho visto muitas pessoas com 55, já chegando aí próximo aos 60, jogando a toalha, dizendo, ah, mas isso já ficou para trás, agora, já passou meu tempo, não, né? Agora que você está mais madura, como você disse, senhora de si. Algumas pessoas que tiveram a oportunidade de também trabalhar o seu autoconhecimento, de voltar a viver a sua pele, quem você é, passou por vários caminhos e agora já se reintegrou. É o momento, então, de como juntar todas essas forças e colocar isso em prática. E aí, planejamento, que é a palavra que a gente trouxe também no tema de hoje, vai ser fundamental. Vamos falar um pouco sobre planejamento, porque eu estou aqui com o Carlos, e ele diz o seguinte, que ele não se planejou, Carlos, lá de Pirajá, ele se aposentou recentemente e ficou aquele vazio no pós aposentadoria. E agora ele está buscando exatamente isso, o que fazer. Ele não diz exatamente, Carlos, a área dele e nem a idade, mas é um momento que fica esse vácuo exatamente por essa falta de preparação. E não é pensar nos 50 a mais. Eu entrei agora, né? Já venho no meu trabalho de carreira, trabalhando minha carreira, mas é lá atrás, né, Maísa, que a gente precisa começar a pensar. E daqui a 20 anos? E daqui a 30 anos? E daqui a 20 anos? Aos 70? Como é que eu quero estar? Como é que eu quero trabalhar? Eu acho que essa questão do planejamento é algo que a gente precisa trazer também.
Pois é, Patrícia, mas nós também temos uma história muito clara que nós 50 a mais, Estamos vindo de uma geração, aqueles que têm 50, 60, que até sabiam que ia ter essa virada etária, a pirâmide, diria. Mas o saber ainda era muito no mundo teórico. A gente não via isso como uma realidade. Agora é uma realidade. Se eu não fiz antes, tudo bem. Pode ter sido que dificulte um pouco. Mas é a hora de fazer agora. Eu não posso também trazer para a minha mente de ficar só me cobrando porque eu não fiz algo. Se eu não fiz, eu tomei consciência agora, então agora eu tenho toda a condição de fazer. Por exemplo, profissionais que atuam com tecnologia, alta tecnologia na indústria. Com certeza, esses profissionais não se planejaram para acompanhar essa mudança tecnológica, mas eles têm outras oportunidades, porque continuamos ainda com muitos elementos, muitos equipamentos, muita coisa que ainda é antiga, quer dizer, da minha geração, e que eu tenho uma expertise enorme e que eu sei trabalhar. Então, minha querida, eu posso não estar mais com a nova máquina que chegou, mas eu estou com a antiga e tem muita coisa que precisa de conserto, tem muita coisa que precisa de manutenção. Então, olha ali o meu caminho, o meu nicho. Eu tenho que buscar o nicho onde eu mais me adequo e que tenho condições para fazer o diferencial, porque o diferencial está em mim. Eu preciso. Então, o Carlos aí, Carlos, olha tudo o que você fez na tua história. Olha, busca mapear o que você aprendeu. E busca mapear agora o que você tem. É precioso, querido. Mas é muito precioso mesmo. Então, acredita em si. Redesenha o espaço. Se não estiver sozinho, busca ajuda. Porque é outra coisa, nem sempre eu consigo romper uma bolha emocional minha de ver na hora que eu estou pressionada, sem emprego, depois de uma aposentadoria, sozinho. Então, uma ajuda, às vezes rápida, vai me dar uma luz. Procure essa luz e se reorganize. O importante é que você não fique um aposentado, fique muito tempo fora do mercado para não perder o seu pique de trabalho, a sua vontade de trabalhar, cuidado com sua autoestima e cuidado com aquelas pessoas que ainda olham o aposentado como alguém fora do mundo do trabalho. Isso faz parte de um passado que já se foi há muito tempo. Aposentado hoje é força produtiva, aposentado tem muito que dar, muito que viver e muito que participar.
A hora é agora, é o momento, é cada um que faz, independente da condição, é o desejo de querer. Olha só, e nós estamos aqui com o programa Em Sintonia às segundas-feiras, trazendo pessoas como a Maísa, temos aí Jesusa Fidalgo, que nós acabamos de ouvir no quadro Carreira e Vida, também às vezes passa por aqui outras profissionais dessa área, desse segmento, coaches, como também temos a Joana Dark e várias outras profissionais que estão aí exatamente ajudando as pessoas que querem, que sentem que tem muito que contribuir. Quero mandar um beijo aí para a Isabel, da Inventividade, né? Opa. Que a gente tem um carinho muito grande, e ela parabenizando aqui o nosso bate-papo e a escolha do tema de hoje, e pede também para que a gente fale um pouquinho, mas isso é um tema também muito importante, da necessidade da mudança comportamental face aos novos valores da atualidade. Esse comportamento, esse mindset também, né? Essa tela mental que precisa ser mudada e a questão do comportamento também. Obrigada, Bel.
Olha, Bel, isso, que bom você estar nos ouvindo, amiga. Isso é o eixo de tudo. Porque se eu não mudar essa minha forma de ver e perceber o mundo, de ver e perceber a realidade, se meus comportamentos são de resistência, se meus comportamentos são de me colocar sempre na defesa, vendo que o outro só me ameaça e de que eu, digamos, como o Patrícia já trouxe, que eu sou uma vítima do processo e eu tenho um comportamento só reativo, dificilmente eu vou ter sequer condição de tranquilidade para poder perceber oportunidades. Então, comportamentos, abertura para aprender, abertura para construir novas amizades, abertura para estar buscando tudo aquilo que, de novo, que antes eu não sabia, e escolher, óbvio, não tenho como aprender tudo, é muita coisa que muda a cada dia, mas eu tenho uma visão mínima daquilo que eu preciso estar pronta para reaprender. E como conviver com o jovem? O jovem, ele não é uma ameaça para mim. O jovem pode, se eu tiver comportamentos adequados de como estar convivendo com ele, como sofrendo, ele é o meu grande amigo e parceiro. Porque, realmente, ele tem competências que eu não tenho. Eu tenho competência que ele não tem. Então, este comportamento de resistência, ele pode se transformar em uma aliança, em uma parceria, em uma possibilidade de ajuda mútua. Então, eu apoio o jovem para ele expandir a visão de mundo, para ele expandir a visão de valores, de propósito, porque eu tenho mais maturidade, e ele me apoia para aprender, para desenvolver outras habilidades e para entender melhor este momento que estamos. Ou seja, comportamentos de flexibilidade, comportamentos de abertura. Eu não sou dona da verdade. Nós, maduros, acumulamos muito conhecimento. Isso é uma verdade, não vamos negar. Mas, gente, foi a minha verdade de um momento de vida que hoje tem outras verdades. Então, eu não tenho a minha verdade, você não tem a sua. Nós temos campos de percepções diferentes pelo que acumulamos na nossa história. Então, eu vou me abrir para te ouvir e você me abrir. Dialogar, ouvir. A maior ferramenta hoje que temos para o nosso crescimento é a abertura para o diálogo, para ouvir o outro, mas ouvir genuinamente. Não é ouvir criticando, julgando. Por favor, não entremos nessa seara, que este é um dos nossos comportamentos mais inadequados. Está julgando.
E não constrói, né? Não. Julgando o que foi o outro, quem chegou até aqui, ou que não conseguiu, ou que está ainda em processo dessa construção, que chegou nos 50 a mais, talvez ainda perdido até no seu propósito de vida, da sua carreira, é acolher e mostrar que é possível. Estamos juntas aqui porque o desejo que... Não há idade, né? Que vai determinar o que vai ser. Enquanto há propósito, enquanto há uma causa, né? Por que que você quer estar ativo, se manter ativo? Essa iniciativa, essa força virá. Quero só deixar aqui um beijo para a Anitta. Ela diz o seguinte, que ela sempre passou a vida toda trabalhando, desde o tempo de criança, onde deveria estar, né, Anitta? Nós estamos falando de história aqui, cada um tem a sua. E a história da Anitta começou com a vida de trabalho aos 7 anos de idade, já sendo babá de outra criança. Imagina, uma criança tomando... Isso é muito comum. E ela diz, ela passou a vida inteira trabalhando e hoje, aos 56, ela está tendo a oportunidade de fazer gestão de RH em EAD, né? Educação à distância. Então, aproveitando as tecnologias e o que prova o que a gente está dizendo, né? Mas, independente da sua história, você não pôde estudar, não pôde se desenvolver, porque teve uma vida que começou a trabalhar enquanto criança. Mas e agora? O que você pode fazer efetivamente por você?
Anitta, você faz parte de um grupo geracional que as histórias são muito próximas. Todos nós tivemos trajetórias, nem sempre aquela que gostaríamos. Vivemos em outro momento, com poucas oportunidades. Hoje, nossos filhos têm muito mais oportunidades do que nós tivemos em determinados campos, principalmente da informação, do conhecimento, do estar abrindo para novas possibilidades. Nós não tivemos, mas nós temos algo muito importante. Nós temos uma vontade, nós temos uma força, nós temos uma noção de valor que nos sustenta. Então, você, parabéns, querida, por estar compartilhando conosco sua história, porque quem está nos ouvindo, o mais importante para, de fato, você se sentir o quanto você ainda tem e pode fazer é ter histórias que lhe inspirem. Agora mesmo, lá no Congresso, eu e Bel, que Isabel, com o grupo da Interatividade, todos estavam lá conosco participando do Congresso, conhecemos muitas pessoas, pessoas de 80 a 90, a vovó Neuza, 94 anos. Uma história linda de como ela veio e hoje como ela reconquistou. Hoje ela é garota propaganda de uma grande rede nacional. E assim, e ela tem toda uma história de comportamentos para nos dar de lição. Desde aquela organização de rotina para ler o jornal, para ouvir os programas que ela gosta e que trazem mensagens, como Sintonia, por exemplo. Uhum. Ela tem a rotina do participar, ela tem a rotina alimentar, ela tem a rotina social, ela tem a rotina de trabalho, ela tem a rotina de cuidados de saúde, cuidado físico, ou seja, mudança de comportamento. Em um momento da vida, ela não precisava de nada disso. Hoje é importante para que ela se mantenha saudável. Então, quando Isabel traz comportamento, comportamento é muito amplo em todos os campos, inclusive nesse do gerenciamento da nossa própria agenda diária, desde o executivo na organização. Eu tenho um mentorando hoje, ele tem 65 anos, ele me disse: está, não pode fazer os seus preventivos, não pode fazer o seu acompanhamento, que o trabalho não deixa. Gente, isso não nos pertence mais. Uhum. Vamos administrar a agenda, vamos cumprir as tarefas do trabalho, mas vamos manter a nossa orientação de saúde em dias, porque ela é que nos sustenta.
Cada vez mais, principalmente para essa faixa agora da vida, né? Olhar para você, você é o sustento de tudo, do seu negócio, da sua vida. Isso que você traz, eu acho que para fechar o nosso tema de hoje, essa rotina, primeiro de autocuidado, porque a partir de agora, dar continuidade, essa etapa da vida a partir de 50 a mais, passa também por isso, você se olhar, se acolher, se amar, se cuidar e tocar à frente. Sempre é possível. Foi uma honra conversar com você, sempre muito bom, a gente aprende muito, é sempre uma aula. Maísa Santana Neville, muito obrigada pela presença no programa de hoje.
Patrícia, obrigada a você, aos seus ouvintes pela atenção. E olha, esse tema é muito amplo, eu teria aqui que passar com você um dia. Mas o mais importante é que as pílulas de cada dia estão levando mensagens para abrir essa discussão, abrir esse espaço e que nossos governantes olhem de que esse momento de mudança depende de mim enquanto 50 a mais, depende das organizações, mas depende muito dos nossos governantes com políticas públicas que possam gerar condição para que nós, de fato, possamos acessar o nosso direito do estar, do participar e de nos mantermos ativos, produtivos e felizes. Afinal, temos direito a ser felizes. Nós nascemos para sermos felizes.
Exatamente. Esperança é o momento do não medo, mas de criar realmente essa condição de um país onde todos possam colocar suas habilidades, seus dons e talentos e construirmos juntos o desejo que está no nosso coração. Um país melhor, uma nação melhor para todos. Muito obrigada a todos que fizeram o programa. Obrigada, Ivan. Obrigado, pessoal do YouTube. Beijo grande. Amanhã a gente volta com muito mais.